Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. O conto de fadas do Angra tinha acabado. Então, os membros que saíram formaram o Xamã, não deixaram nada para amanhã e provaram que poderiam, sim, continuar em altíssimo nível. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Ritual do Xamã. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa live de resenha Faixa a Faixa, nossas lives onde a gente resenha clássicos e discos diversos aí da história do rock and roll e do heavy metal. Boa noite para quem está nos acompanhando no dia 15 de agosto de 2023, quem veio do futuro, seja muito bem-vindo aí do futuro. Uma galera já entrou aqui, ó. Dado Gonçalves fez voltou, um membro que voltou. Dado Gonçalves, seja muito bem-vindo de volta ao nosso clube. Luiz Fernando Vaz, Rafael Rodrigues, Fernando Febre, Mário Luiz, Leandro Martins, professor Ivanildo, Rodrigo Gusmão, Edu, sejam muito bem-vindos. A galera tá chegando aí para essa live que promete, falando de um dos clássicos do metal nacional, do power metal, do metal espadinha. Tem gente que não gosta que chame de metal espadinha, né? Mas é uma forma carinhosa de falar. Esse é o Faixa a Faixa de número 170 aqui do canal. Veja só, muita coisa a gente já fez aqui, hein? Se você procurar, Xamã vai ter, Angra vai ter, Viper vai ter. É do só do Xamã, esse é o segundo. Temos o Rescue e agora o Ritual. Do Angraverso, digamos assim, tem Theater of Fate, do Viper, Angel's Cry, Holy Land, Fireworks, Temple of Shadows e Omni, do Angra. E, para falar sobre este disco, eu chamei um cara que eu acho que conhece mais ou menos. Eu acho que ele conhece mais ou menos. Não sei se vocês conhecem ele. Vou chamar logo ele aqui, antes de continuar com os recadinhos. Lucas Moita, do Heavy Talk, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tomar Uma.
Olá, boa noite a todos, boa noite Rafael, boa noite pessoal do Tomar Uma. Prazer estar aqui novamente, e é um álbum que eu já ouvi algumas vezes nessa vida.
Pois é, continuando aqui, ó. Lembrem-se galera, de nos apoiar, viu? Vem aqui no botão Seja Membro, você que gosta do nosso trabalho aqui do Tomar Uma, que gosta do trabalho de Moita aí lá no Heavy Talk. É importante apoiar o nosso trabalho, né, dos criadores de conteúdo de rock and roll e heavy metal. Vem aqui no botão Seja Membro, vá lá no Heavy Talk também, veja os planos que são muito legais. Os nossos aqui são muito legais também, hein? E eu tenho uma novidade para quem for membro aqui do canal Tomar Uma. A promoção ainda não está valendo, mas eu já vou dizer aqui, ó. Como temos um vasto número de colecionadores, estamos começando a parceria de um mês com a La Ursa Discos, o selo La Ursa Discos, aqui de Recife. Quem for membro aqui do canal ganha 25% de desconto em qualquer produto da loja. E ainda um brinde surpresa, caso você seja da categoria Metal God, que é a categoria mais alta aqui, que não é nada, um valor exorbitante nenhum. Os planos são a partir de R$1,99, aí você já tem direito a 25% de desconto. Se for da categoria Metal God, vem um brinde surpresa aí de escolha da La Ursa Discos, mas sempre vai vir um brinde massa. A promoção começa no dia 19, sexta-feira. Quem veio do futuro já deve estar com a promoção aí ativa. É do dia 19 de agosto, a gente está no mês de agosto ainda, e vai até 19 de setembro, um mês aí para usufruir dos itens da La Ursa Discos, beleza? Quem for membro do canal e quiser participar da promoção, tem meu contato no WhatsApp, né? Pode vir falar comigo. Quem não tiver meu contato, pode mandar um e-mail e for, claro, membro do clube de membros, né? Canal tups@gmail.com, que aí a gente dá o caminho das pedras aí para conseguir o desconto. E quem tiver no grupo do WhatsApp pode falar comigo diretamente, beleza? Aproveitando aqui para colocar também, laursadiscos.com.br é o site da Laursa. Voltando aqui, Moita,
eu.
Faz sua propaganda aí do Heavy Talk. Vende teu peixe aí.
Heavy Talk. Como é que é?
Quando é que tem live do Heavy Talk? Quando é que não tem?
Então, o Heavy Talk é um conglomerado de mídias audiovisuais atualmente, né? Eu tô 100% dedicado ao canal, né? Assim, trabalhando em tempo integral desde dezembro de 2019. Felizmente, vivendo só dele hoje e conseguindo ter dois colaboradores aí, que são o John e o Thiago, que acrescentam muito ao time. A gente, um trabalho que já se completou aí 15, 16 anos que eu tô nessa, e agora há 3 anos conseguindo viver disso, que é uma grande felicidade. E é isso, cara. A gente tem um clube de membros também, né, que a gente precisa muito do apoio da galera lá. São assinaturas a partir de R$ 2,99 por mês. Estamos ali chegando a 80 mil inscritos, com entrevistas, coberturas de shows, resenhas de álbuns, vídeos de variedade, muitos vídeos de entretenimento, outros mais históricos, né, como o Heavy Talk Legacy ou o Heavy Tretas, que conta histórias de grandes conflitos que aconteceram no mundo da música. Graças a John Schaefer, terei mais um para fazer em breve, porque ele provavelmente vai ser preso agora em fevereiro. Enfim, é isso. A gente lança vídeo toda segunda e quarta-feira. Ontem foi ao ar nossa entrevista com Hans Kirsch, vocalista do Blind Guardian. Lembrei que a outra vez que eu participei aqui foi falando de um álbum do Blind Guardian, né? Então foi. Veio a calhar também. Amanhã vai ao ar uma cobertura que eu fiz da gravação do DVD acústico do Angra em Curitiba, na Ópera de Arame. Então também está muito legal. É incrível, assim, a forma como o universo trabalha, porque amanhã vai ao ar um vídeo que eu nunca achei que eu faria, que é um vídeo onde, em um espaço de 15 minutos, temos um depoimento de Amanda Somerville e Tony Garrido. Eu nunca achei que teríamos Tony Garrido no Heavy Talk, mas ele deu um depoimento muito legal lá, troquei uma ideia com ele, um cara extremamente gente boa, e outra grande alegria que o canal acabou me trazendo, né? Eu, como um cara que era fã de Cidade Negra na minha pré-adolescência, assim. E é isso. Sexta-feira temos live, essa sexta vamos ter Edu Falaschi falando sobre Eldorado, mas também fazemos lives nas segundas e quartas à noite no nosso canal da Twitch, e atualmente temos dois canais extras, o Heavy Cortes, com os principais momentos do Heavy Talk, e o Heavy Talk Underground, que é focado em artistas de menor porte, né, que estão precisando de um reconhecimento maior. Em resumo, é isso aí.
Em resumo, é isso aí. O homem trabalha, viu? O homem trabalha. E também é membro aqui, viu? Valeu, Moita.
Virei agora. Virei agora. Pô, R$2 para virar membro. Eu já falo que virar membro por R$3 no Heavy Talk é muito fácil. Já fico puto com o pessoal que não vira membro lá. Vocês não estão virando aqui por R$2? Pessoal que tá com o nome cinza do chat aí, ó, é R$5 para você ser membro de dois canais. Já faz o combo. Vira membro aqui e vira membro no Heavy Talk.
Isso aí. Valeu, Moita. Faça feito Moita, hein? Tem superchat também. Pode mandar superchat também. Ajuda, né? Aproveitando aqui, nosso canal do Instagram, canal _ Tomaruma, segue lá também, que é massa. Tem o meu, Rafael Araújo 299, se quiser me seguir também. E nosso canal de cortes, que é o Cortes do Tomaruma Oficial, youtube.com/ Cortes do Tomaruma Oficial. Chegou muita gente aqui. Opa, chegou superchat também. Valeu, boa. Flávio Arco Verde. Faça feito, Flávio.
O homem da onça, isso aí é moderador lá do meu canal.
Olha aí, valeu, valeu. Boa noite, galera. Ele está dizendo aqui. Lucas é um grande comunicador. Gente boníssima. Forte abraço. Forte abraço aí, Flávio. Valeu.
Bondade sua.
Valeu. A galera está chegando aqui. Então, recados dados. Lembrando que temos aqui, só o último lembrete antes de começarmos, temos uma enquete no ar. A enquete que eu coloquei no ar foi a seguinte: qual a melhor faixa do Ritual? A melhor. Existe a sua favorita e existe a melhor. São coisas diferentes. E eu sigo o critério de, como não pode colocar o tracklist todo, eu sigo o critério de popularidade no Spotify. As opções são Fairy Tale, For Tomorrow, Distant Thunder e outra. Caso seja outra, você comenta aqui no nosso chat. Por enquanto,
Eu
quem
botei
está
outra.
ganhando, colocou outra. Olha aí.
Coloquei outra.
Tá bem parelho, viu? Tá bem parelho. Teve gente que votou em Pride e colocou aqui também. Teve gente que colocou Ritual também. Dessas opções que estão no chat, For Tomorrow tá ganhando por um pouquinho só, 33% contra 30% de Fairy Tale. Outra tá com 23% e Distant Thunder tá com 14%. Olha aí, vá votando na nossa enquete.
Boa.
Aqui, ó. A galera tá dizendo, ó, Time Will Come, professor Ivanildo aqui, ó. Here I Am, enfim. Esse disco é foda, véio. Esse disco é foda. Então vamos nessa. Contextualizar ele aqui. Colocar a capinha pra gente visualizar nosso simpático xamã aqui da capa. É o primeiro álbum de estúdio do Xamã, lançado dia 21 de junho de 2002. Produção de Sasha Path, deve se falar assim. Pô, é mais um recomeço para André Matos, né? A gente que conhece a história aí, né? Tem documentário, tem tudo, se fala muito, né, dentro do nosso meio aqui do heavy metal, sobre essa trajetória. E o Angra foi um recomeço. Separaram o Xamã, mais outro recomeço. E eu fiquei, Moita, pensando assim, será? Claro que na época era tudo diferente, né? A linha de raciocínio era diferente. Mas André podia ter começado a carreira solo dele aí, né? Teria poupado muita coisa. Como é que tu enxerga esse período aí?
É que assim, entre. É que. Do que eu conheci também no André, ou do que eu pensaria eu próprio numa carreira musical, né? Nesse momento, o André tinha de carreira artística algo em torno de. Né, depois de maioridade, digamos assim, ele tinha 10 anos de carreira. Então, talvez pensar em uma carreira solo. Na visão que ele tinha, era um passo maior que a perna. Lógico que no mundo da música pop ou da música sertaneja ou do funk ou de qualquer outro estilo, é muito comum que se inicie uma carreira já como solo. No rock, no heavy metal, não é bem assim, né? A gente pode ver que as pessoas que entram em carreira solo, já antes, né, do advento do Xamã, eram pessoas como Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio. Então, dentro do meio do rock, do metal, acho que existe esse imaginário de que para você fazer uma carreira solo, você já tem que ter um grande legado, né? Então, acredito que nem passou na cabeça dele isso na época. Mas eu não sei, né? E também a maneira como se deu o fim do Angra, que foi uma racha onde duas pessoas seguiam por uma linha e outras três acreditavam num propósito. O André, ele não saiu sozinho naquela ideia. Ele saiu, mas saiu acompanhado de duas pessoas que concordavam com ele e que queriam continuar construindo algo em alguma direção. Então, talvez por isso que não passou pela cabeça essa questão da banda solo, né? Não sei. Mas e também fica evidente para mim que o Xamã, em termos comerciais e de popularidade e de agenda, foi muito mais bem sucedido que a carreira solo do André. Então a gente pode, né, ficar um paradoxo, né? Tipo, se tivesse começado a carreira solo aí, a carreira do solo do André teria sido maior ou a carreira do Xamã teria sido menor, né? A gente não sabe como seria esse estouro.
Pois é, e Angra e Treta sempre foi. Começou com Treta ou Angra, né? Começou não, né? Desde o começo já teve treta, mas nunca deixou de ter. E o Xamã, a criação do Xamã, foi mais um capítulo, né? Dessa história de controvérsias, mas de clássicos do metal nacional, né? Vou colocar a fotinho deles aqui para falar da formação. E ainda entrou aí o tecladista, né? Fábio
Isso.
Ribeiro.
Que já tinha
Aí.
tocado com Angra, né?
Sim. André Matos, vocal e piano, Hugo Mariutti na guitarra, Luiz Mariutti no baixo, Ricardo Confessori na bateria. Rapaz, o que eu estranhei mais na época é que o Xamã chegou com um guitarrista só, né? Com Hugo. Aí eu, porra, assim, eu via. Ainda vejo, né? Rafael e Kiko como dois Guitar Heroes, né? Principalmente Kiko. Mas, porra, você vê aquela dupla que, porra, pra mim era a maior dupla do metal nacional. Dois caras pesadíssimos, né? Depois eu fui vendo que Kiko, Rafael tem mais um perfil de compositor, né? E soube também que ele quase no Angels Cry, né? Documentário diz muito disso. Quase que ele saía da banda nas gravações do Angels Cry porque não tinha capacidade técnica que Kiko tinha, né? Mas mesmo assim, um guitarrista maravilhoso, excelente. Mas beleza, na época tirou esses dois, né, da jogada e André chega com um guitarrista só para compensar esses dois. E o cara ainda é irmão de Hugo Mar de Luiz Mariutti, ou seja, um nepotismo. Começou um nepotismo aí.
Olha a
Aí
denúncia.
eu. É, denúncia! Nepotismo no, na banda. Aí eu, pô, será que esse cara vai dar conta? E deu, né? Pra mim foi a maior surpresa. E a banda afiadíssima.
Eu acho que isso aí também tinha muito da visão do André, porque qualquer um que talvez seja leigo em música, que inclusive é o meu caso, que não toco nenhum instrumento, pode achar que é loucura, né? Você dar continuidade num trabalho, esperar superar o seu trabalho antigo, mas colocar um guitarrista que não é um cara experiente em palco, porque até então o Hugo não tinha um reconhecimento nacional, para substituir um compositor classe A como o Rafael e um guitarrista classe A como o Kiko. Só que a gente tem que lembrar também das qualificações acadêmicas do André em ser um exímio conhecedor teórico da música, né? Então o cara já sabia que ia ter o Fábio Ribeiro. Ele próprio é um pianista, então sabia de que forma o teclado poderia enriquecer a ausência de uma das linhas de guitarra. Ele sabia muito bem como uma banda com uma guitarra poderia enriquecer de outra forma para solidificar isso tudo, né? E ele não estava sozinho, né? Como entrou numa proposta de fazer um som tribal, apesar dos pesares, né, e fazendo justiça, o Ricardo Confessori, nesse momento, era um grande baterista e muito inspirado e que contribuiu muito nesse sentido. Inclusive, boa parte das primeiras músicas, como For Tomorrow e Time Will Come, se eu não me engano, ele que trouxe o primeiro esboço, né? O Luiz, que assim é o pai de todos nessa área do baixo, esse trio que veio do Angra é um trio que tinha uma riqueza musical muito grande para estabelecer um formato de som que não se amedrontaria à ausência de dois grandes guitarristas. E inclusive teve um combate na época que foi muito saudável, apesar das rixas, né? Que era sempre um tentando se sobrepor ao outro. Então, assim, o Ritual ele saiu 6 meses depois do Rebirth, que era um grande álbum com uma nova formação. Aí veio o Xamã e lançou um grande álbum. Aí veio o Angra e lançou um grande DVD, o Xamã lançou um grande DVD. Depois veio o Temple of Shadows, que foi um excelente álbum. Veio o Reason, que também era um álbum completamente diferente. Então, eles ficavam medindo forças e sendo matérias de destaque nos whiplashes. Só que, como efeito colateral, o fã ganhava muito, porque a gente estava sendo abastecido de muita música boa. E eu vejo um movimento semelhante com isso hoje entre o Angra e o Edu Falaschi, né? Que a gente teve o Omni e teve o Vera Cruz, e aí teve os ao vivos do Edu, né, com aquela grandeza de produção toda. Agora a gente teve, daí teve o Omni Live, tivemos o acústico do Angra, que eu fui ver agora em Curitiba e foi espetacular. Daqui poucos dias vai sair o Eldorado e já sai o Cycles of Pain, sabe? E fica. Eu não acredito que sejam coincidências a temporalidade que as coisas saem, mas eu gosto dessa competição de qualidade. Sou contra ataques em redes sociais, mas gosto dessa. Né, de brigar através da música, sabe? Não vai pro Twitter, não vai pra ofensa. Quem vai fazer a ofensa é a qualidade musical do material que você está lançando. Porque o fã ganha muito com isso, né? Que a gente vai o sangue de batalha que respinga na gente não é causa da morte de ninguém, é só boa música que vem pro nosso fone.
É, coincide até música vazada com lançamento de single. É um universo conspirando assim, de uma maneira.
Tem isso aí também. É.
Olha aí, a galera tá comentando aqui, ó. É, Marco Kaufer, não vai dar para ler todo mundo, né? Muita gente comentando. Se tem tups e moita, tem like. Deixa o like, boa, hein, galera? Deixa o like aí.
É muito importante, tem que ter sempre mais like do que gente na live, tá? Vamos chegar a 100 likes aí, quando vocês dão like, o YouTube avisa mais as pessoas que a gente tá ao vivo.
E a gente precisa de relevância, viu? De engajamento. A gente isso vive aí. Disso, a gente vive disso.
E o like é de aí. Graça, não quer pagar R$ 2, pelo menos dá um like, pô.
Isso aí, pô, isso aí. Fred Tavares tá dizendo aqui, ó, inclusive Time Will Come tem o melhor solo do Hugo, olha aí. Rafael Rodrigues tá dizendo que Pride é a melhor... porque tem dois Andrés, digo, André e Tobias, olha aí. Eles cantam bem parecido, inclusive, né?
É.
E Fernando Febre tá dizendo aqui, eu lembro que Xamã estreou no programa do Gastão, o Musicals.
É. Sim. Nem tinha lançado o álbum ainda, eu acho. Tipo, tinha quatro músicas, sei lá.
Vale lembrar que o primeiro show foi aqui no Recife, hein?
Ah, é?
Aqui no Recife foi, no saudoso Docas. Não sei se é tão saudoso pelos shows, né? Porque a estrutura, o corpo de bombeiros não daria o alvará de funcionamento hoje, não. De jeito nenhum.
Reza a lenda que os primeiros quatro ou cinco shows do Xamã foram bem vazios, eles pensaram até em desistir, né?
É, deu gente nesse. Por algum motivo que eu não lembro, eu não fui, mas a casa... era muito calorenta, muito, muito mal estruturada, mas era a Casa do Metal no Recife.
Entendi.
E né, compraram a ideia, trouxeram e disseram que foi um show muito bom. Quem teve a oportunidade de ir, curtiu. Eu fui pro shows do Angra com o André aqui, do Holy Land, né, e sempre deu muito bem. Sempre deu muito bem. Antes de ir para... Não, vamos falar da capa logo. Essa capa com um xamãzinho simpático aí. Capa bem legal. Tem umas ruínas de uma civilização indígena, alguma coisa assim. E a imagem do xamã aparecendo, né? Eu curto a capa, curto a marca que fizeram. Apesar que, né, do ponto de vista do design, não seria bom um negócio mais chapado, mas enfim. O que eu acho um pouco estranho, mas não acho feio, é que o xamã, o velhinho, tá sorrindo, né? Ele tá simpático. Para um disco de metal, ele devia estar fazendo uma cara de mal, né? Que nem o Rescue. Mas eu curto a capa. O que é que tu acha dela?
Cara, eu acho muito legal, né? Porque o nosso velho aí, ele é uma aparição que sai das chamas ali. E o xamã, na época, surgiu com essa alcunha de Mystic Metal, querendo lançar uma coisa nova. E assim, é uma fogueira que sai do centro do ar que tá no chão, né? E uma coisa que eu sempre achei muito louca, na ousadia, né? Nessa visão já, de que a logo do xamã é um ar.
Sim.
Não é muito louco isso? Que nem a logo do Angra é um ar, mas a do xamã é... Né? Eles pegaram uma letra do meio da palavra para fazer seu símbolo. E hoje, eu demorei para ver isso. Eu vi quando vieram esses box mais recentes, os 18 anos do Ritual Live, que vinha com um A lindíssimo estampado, eu fiquei brisando, né, cara? Pô, a logo da banda é um A e começa com S, sabe? Mas a força da marca, né, cara? Ficou timbrado e eu acho uma capa bonita para a época, né? Capas de Power Metal sempre são muito controversas, a gente tem algumas coisas bastante horrendas,
sim.
mas eu gosto eu acho que tem tudo a ver com o conceito do que o álbum apresenta.
É. O A de André e logo em seguida o M de Matos, olha aí.
Olha aí, olha aí.
Mensagem subliminar. E Mato, assim, AMA, né? André Matos. É quase um anagrama, né? Se você pegar o S do Xamã, né? Só falta um T aí, meter o T no meio.
Por
Tô
que
forçando a
não?
barra, mas é isso aí. Uma forçadinha de nada. Mas é semiótica. Semiótica diz essas coisas.
Exatamente.
Pronto, vamos dar uma parcialzinha da enquete antes de ir para o faixa a faixa. Qual a melhor faixa do Ritual? A melhor, Não é a sua favorita. São coisas diferentes. Até a reserva moral está dizendo. Cacete, Rafael. Semiótica, Cristiano. Semiótica. Qual a melhor faixa do Ritual? Empatou, hein? Fairy Tail está empatada com For Tomorrow, com 31%. Distant Thunder está em terceiro agora, com 21%. E outra, 18%. Você que gosta de outra, que não sejam essas três, vá colocando aí no nosso chat, beleza? Opa, já mudou um pouquinho, mas ainda está empatado. A outra cresceu um pouquinho aqui enquanto a gente estava falando. E deixa o like, galera, deixa o like. Moita, alguma curiosidade, alguma coisa que tu queira acrescentar antes de a gente analisar cada uma das faixas, ou podemos?
Não, eu acho que é isso, né? Tem as guitarras do Sacha Peff ali também, que já estava envolvido nesse álbum. Importante lembrar que por pouco o Xamã não existiu, né? Porque quando saiu do Angra, a ideia do André, o foco dele era ser no Vigo com o Sacha Peff, ele já estava com um olhar para morar na Europa. Mas é isso, cara, é um álbum muito bem sucedido, né? Vendeu mais de 500 000 de cópias. E vamos para as faixas aí.
Então, vamos para as faixas. São 10 músicas, num total de 56 minutos e 52 segundos. Com a primeira faixa instrumental, eu vou juntar o comentário da 1 com a 2. A primeira, Ancient Winds, e a segunda é Here I Am, né? Ventos Antigos é uma introdução instrumental cheia de efeitos sonoros tribais que transmite tensão, mistério e delicadeza. É legal, mas para um disco de power metal, eu sempre comento aqui, eu acho um pouco longa demais. Um pouco longa demais. Um parêntese antes de ir para Here I Am. É que é legal, introdução longa, beleza. Mas até no, quando você vai olhar os números do Spotify, você vê que a galera pula, tá ligado? Eu tenho uma opinião de que, porra, se a maioria pula. Faz uma introdução curtinha, pra show é massa. 3 minutos, assim, 5 minutos de instrumental para abrir misterioso, massa, pra show. Mas pra disco, pra você que vai escutar em outros contextos, você vai querer, bota um disco de power metal pra ouvir porradaria, né? Aí passa 3 minutos de vento, de passarinhos, de não sei o quê. Aí você fica, porra, a maioria vai lá e pula, né? Mas vamos lá, aí começa Here I Am, né? Aqui estou. Cartão de visitas de Ugo Mariotti, metendo o pé na porta com um riff pesadíssimo de guitarra, emenda num power metal raiz cheio de metal duplo de bateria, de pedal duplo de bateria. E, porra, refrão épico para todo mundo cantar junto, inclusive a letra que tem tudo a ver com essa história de sair do Angra, né? Começar tudo de novo, né? Estou aqui, porra, tá vendo aqui, ó? Saí de lá, mas tô aqui, botando moral de novo. E tem uma sessão instrumental que é puro André Matos, trazendo toda a influência dele de música clássica. Solo de guitarra também, muito bom, né? Cartão de visita do guitarrista, né? Para dizer que não era nepotismo. E antes de a música assim, se encaminhar para o final, tem um trechinho só com voz e piano e violino, para depois explodir tudo e finalizar com uma empolgação no talo. Música sensacional, abertura maravilhosa.
A Ancient Winds, assim, ela de certa forma inova, né, em ter uma duração de uma faixa comum, né, que intro. O que é uma intro? É a primeira música, é uma intro? Tem banda que começa já com música, né? Assim, normalmente a gente vê que. Não sei se eu diria que é uma intro ou se é só uma faixa instrumental, mas ela foi pensada para trazer para o álbum a experiência do ao vivo. Se funcionou ou não vai depender do ouvinte. Eu sou um cara que também pulo. Mas. E a Here I Am é exatamente isso, cara, porque já existia nessa época o questionamento de, pô, mas a banda vai ter só um guitarrista? Né? E quem é que vocês conseguiram para suprir o Rafael e o Kiko, vocês contrataram o Ig Malmsteen para tocar, o Steve Vai. Então, é muito intencional essa ser a primeira faixa, é muito intencional que ela comece com um dos melhores riffs da história do Xamã, né, que é aqueles riffs que eu diria que é um refrão que não é cantado, né? Ele tem uma melodia quase vocal, que tanto é que, né, para exemplificar o que eu digo, Que é aquele solinho de guitarra que a galera canta com a boca. Quando tá, né? Começa. Todo mundo brinca de fazer isso no show. Então, consegue ter esse impacto. É uma faixa muito importante como um statement, né? Porque a letra fala sobre um retorno. Também tem a ver com o ritual xamânico, né? Sobre o existir, sobre sentir a presença, as coisas que estão ao nosso redor. E sobre como isso ajuda a gente a superar dia após dia o que tiver que tenha que acontecer. E é uma música que tem muitos ambientes dentro dela, né? Então, isso é importante quando você começa um trabalho novo, depois de um trabalho que foi muito relevante, se mostrar, olha só, isso aqui tudo a gente consegue fazer ainda. E o legal é que o tudo que eles apresentam, nada parece com Angra, né? Então, assim, vocês ouvem a voz que vocês lembram do Angra, tem essa referência, é a batera que vocês lembram do Angra, é o baixo que vocês lembram do Angra, todo mundo assim tem essa referência, mas o som é diferente, a gente está começando uma coisa nova. E esse é um álbum que é muito importante, assim, tipo, o ritual ele não parece o que seria um quarto álbum do Angra de forma nenhuma. É uma coisa completamente diferente. E isso já fica anunciado na Here I Am.
Sim. Aí termina Here I Am. E vamos para a faixa 3, Distant Thunder. Trovão distante. Ah, essa abre lenta, intro com trovoadas, né? Claro. Um tema de guitarra muito cativante e segue num riff pesadão, mas sem correria. André usa bastante o drive na voz durante o verso e no refrão também, e vai metendo os agudões aí de vez em quando, como um bom vocalista de power metal, né? E falando em refrão, ele é bem épico. Muito empolgante também. A parte instrumental incrível. Começa bem pesada e de repente vira uma vibe meio rock progressivo, um negócio meio Pink Floyd, para depois emendar na correria do power metal, né, desenfreado. E, pô, outra faixa aí com o nível lá em cima do álbum.
E tem uma parada que assim, a Here I Am, o ponto alto dela é a guitarra, porque a gente tá ali para apresentar o Hugo. E eu não é que eu não sou fã, o que eu não gosto não é isso, mas eu diria que a parte, para mim, a parte menos interessante de Here I Am é justamente o refrão, porque ela inverte um pouco a lógica do que uma música de metal é. A gente tem as estrofes mais enérgicas e num lugar acima. Quando entra no refrão, ele cai um pouco, ele dá uma segurada e freia, né? Tipo uma freada brusca antes de um quebra-mola. A Distant Thunder, ela repete esse lance de colocar a guitarra num lugar de destaque, só que ela tem um refrão que é tão poderoso quanto esse solo inicial, esse riff inicial. E também é uma antecipação, né? Porque a guitarra do início do Hugo é exatamente a mesma melodia vocal do refrão. Então ele te dá um spoiler do que vai ser cantado depois. Então, a primeira vez que você escuta isso, te dá né, explode sua mente. E também, assim, embora no estúdio não tenha sido ele quem gravou, no ao vivo, no Ritual Live depois, a gente tem vários closes já mostrando que o Hugo ele sabe fazer dobras vocais muito boas, né? Ele que faz o backing vocal da Distant Thunder, que eu adoro também as linhas que ele faz no ao vivo. E que também assim, é uma coisa muito diferente para ele, né? Porque até então ele era um cara que via de uma banda de thrash metal, né? Que lá do RDF e tal. Então é uma continuação direta do que foi feito na Here I Am, essa faixa. Só que eu acho que ela ainda consegue subir um degrau.
Sim, ou pelo menos o nível de qual a preferida do ouvinte. Aproveitar aqui para responder uma pergunta de Fernando Macena Soares. Poxa, vocês vão tocar uns trechos, não? É, eu acho interessante colocar isso aqui, sempre que perguntam, porque eu gosto de colocar trechos das músicas. Só que por dois motivos a gente não pode colocar. Primeiro, porque a operação ao vivo, a gente está fazendo isso ao vivo, viu? Para quem está vindo do futuro, para quem não está ligado, isso é ao vivo. Estamos aqui, 9h36 da noite do dia 15 de agosto de 2023. Então, para fazer, colocar trechinhos de músicas ao vivo, é uma operação mais complicada. E quando é gravado, Eu consigo colocar, mas aí são trechos pequenos e com muito cuidado, porque o YouTube pode desmonetizar o vídeo. Então, gostaria demais de fazer, mas por esses motivos não dá. Por outro lado, temos a interação com o público, que é um ganho extraordinário, né? Não, mas não se pode ter tudo nessa vida, né? Então, ficamos sem trechinhos, mas temos vocês aqui conosco, interagindo. Terminamos Distant Thunder e vamos para For Tomorrow, para amanhã, acompanhada de uma percussão. Temos uma surpreendente intro de gaita andina, aquela gaita que os peruanos ficam tocando por aí, né? E eu vi aqui que é gravada por Ademar Farinha, né? Mas que ao vivo,
Sim.
lá no grande Ademar Farinha, que eu não conheço, mas ao vivo, lá no, a gente viu no Ritual Live, que é o próprio André que aprendeu a tocar aquilo ali, é ele que toca. Aí depois disso, da gaita, a música vira um voz e violão para depois entrar o peso da guitarra, né? No verso, o André faz uma interpretação mais raivosa, o pré-refrão aumenta a tensão e que é liberada no refrão, né? Essa parada de ficar mais tensa, 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 e o refrão é como se fosse uma catarse, né? Aquela liberação de toda a tensão que foi criada. E no meio entra uma parte mais rápida e empolgante, que é muito massa. A gaita andina volta e a percussão tribal aparecem em alguns momentos novamente, o que enriquece demais a sonoridade da faixa. E termina bem lenta, com o André fazendo um vocal tipo eclesiástico, um vocal tipo igreja católica, né? Não sei como definir aquilo ali, mas achei bem interessante. Mais uma ótima música e um dos grandes destaques do disco. Aliás, o disco até agora só teve destaque, né? Mas mais uma lá em cima.
Um álbum de quase todas são singles, né? Mas só para falar um pouco do Ademar Farinha, eu conheci ele. Faz anos que eu não vejo o Ademar Farinha, mas ele, quando o Terra Mística lançou seus primeiros álbuns ali, ele era convocado, né? Ele também gravou com Terra Mística. Foi chamado para fazer ao vivo algumas coisas, e como eu viajei com Terra Mística, conheci ele pessoalmente, cheguei a entrevistar ele pro meu canal antigo, né? O Ademar Farinha, ele é um flautista, ele toca flautas andinas, toca charango, em um grupo musical chamado Tarancón, que é um grupo de música latino-americana dos anos 70, um grupo brasileiro, e que inclusive no grano, nos anos 80, ganhou um prêmio muito importante, um festival de música da Rede Globo, né? Então, assim, eu lembro que eu estava em São Paulo para um show do Terra Mística e eu fui até Santo André, no Sesc Santo André, para ver uma apresentação do Tarancón. Então assisti, é realmente bem, nada relacionado a rock, metal, é bem assim, fusão de música brasileira com música andina, é muito interessante. Então registro o Ademar Farinha, que é um cara muito legal e um gênio musical. E essa música, ela é talvez a grande música que representa o ritual e a ideia do xamã, né? Aquela intro de tanto das flautas andinas quanto o violão que vem depois com o Hugo é uma coisa que, mesmo hoje, 20 anos depois, ao vivo sempre arrepia. E é uma música que ela tem esse lance de inspirar, né, de elevar a alma, a aura, o que quer que se chame, principalmente no refrão, onde ela dá uma crescida, né? No Living on a Dream, né? Esse lance de buscar um sonho novamente, que representa muito, inclusive, do que aconteceu com o Xamã depois, em placar em novela, em MTV, o tempo todo. Então, é uma música que muito, com muita justiça, nunca saiu do repertório do Xamã ao vivo. E eles não ousariam tirar, porque, né, haveria talvez até um linchamento se não tocar essa música.
Com a Lyri ficou bem legal também,
Ficou, ele canta muito.
hein? Eu gravei, inclusive, essa música no com celular aqui no show de Recife e coloquei no canal. De
Boa.
tão legal que ficou. Procure aqui no canal quem tiver interessado. A qualidade tá boa, apesar de ter sido com o celular. E agora chegamos no. O disco tem 10 músicas, né?
Time will come.
Time Will Come. Dá uma parcialzinha da enquete. Qual a melhor música do Ritual? Fairy Tale, For Tomorrow, Distant Thunder ou outra? Fairy Tail passou um pouquinho, hein? Mas empate técnico com Fort Tomorrow. Fairy Tail está ganhando com 32%. Fort Tomorrow em segundo. Distant Thunder em terceiro. Outra caiu um pouquinho para 16%. Vá voltando aí na nossa enquete. Não esqueça de deixar o like, hein? Like é muito importante. Agora vamos para a faixa 5. Time will come. A hora vai chegar. De cara, ela chega com a belíssima abertura de piano para depois explodir no power barra prog metal, como preferir, que me lembra um pouco até o Dream Theater. Não sei se vocês lembraram também, né? Acho bem legal a quebra de ritmo bem curtinha quando a música entra num prog suave e volta para porrada. O refrão é bem agradável, a sessão instrumental é muito boa, tem um solo de gaita de fole, não é gaita andina, agora é gaita de fole, acompanhada de uma percussão meio tribal. Mais um ótimo solo de guitarra de Hugo. Outra faixa excelente. Chegamos na metade do disco com 100% de aproveitamento. Até agora, a defesa não foi vazada aqui do Ritual.
Eu adoro a letra dessa música, cara. É uma letra que fala muito sobre comigo, né? Porque assim, o artista põe a arte no mundo e a gente adota. Mas é uma música que fala muito sobre crise existencial, sobre ansiedade. Principalmente sobre esperar o tempo das coisas, né? Porque essa é o lance, tipo, o recomeço do Xamã fala, já tá ali na primeira frase, né? Times are coming back and nights are getting longer, né? Tipo, estamos voltando para onde tudo começou, tudo tá demorado de novo, então começa de maneira pessimista e depois é pro refrão que diz: o tempo vai chegar onde eu vou estar lá para sempre. E depois da partida do André, isso ganhou uma outra conotação, né, de be there forever, né, estar lá para a eternidade. E também é uma música profética, né, porque assim, essa música, quem assina a autoria, quem trouxe o esboço principalmente foi o Hugo Mariucci, mas é o André que na voz dele fala ali: vai chegar um tempo em que eu vou estar lá para sempre, vai chegar um tempo que eu vou estar eternizado. E é como as pessoas lembram do André, né? Um cara que vai ser eterno, que a obra dele é eterna. Nessa época ninguém imaginava que ele ia partir tão cedo, mas se a gente pega o que representou a morte do André e bate com esse refrão onde ele mesmo fala que eu vou entrar para a eternidade, isso é de um poder assim que se vê em poucas músicas da história da música brasileira como um todo, não só do metal.
Sim. Agora, faixa 6, Over Your Head, sobre sua cabeça. Essa é uma faixa bem progressiva, que vai de crianças cantando a música dos Cinco Patinhos, no início, a uma forte influência de Oriente Médio na sonoridade. Ela vai alternando partes pesadíssimas com outras extremamente suaves e ainda outras extremamente aceleradas, ou seja, indo longe, mas sempre voltando aí para o power metal tradicional. Temos as participações de Marcos Viana, no violino, e Derek Sherinian, ex-tecladista do Dream Theater, que faz um solo de teclado. Uma ótima faixa que mostra mais ousadia e alegria aí que as anteriores, né? Tu tá ligado como é que foi essa parada das crianças aí no comecinho?
Sim.
Eu sabia, mas eu prefiro deixar nos teus comentários.
Cara, essa é uma música que tem uma história muito interessante, assim. Primeiro, o nome dela, Over Your Head, essa música ela surgiu com um apelido. Ela se chamava, porque assim, para quem não sabe, quando uma banda tá escrevendo músicas, antes de definir o nome da música, elas têm apelidos, né? Que nem assim, o Angra põe uma música lá, Angra Thrash, porque tem uma pegada thrash metal no início, depois vão botar o nome oficial na música. O apelido dessa música no início era Radiohead, porque isso o Hugo que falou. Não lembro exatamente o motivo, mas foi uma conversa que eu tive com ele, acho que até recentemente no canal, na Ponta da Agulha, mas ele conta que o apelido dessa música antes de ter o nome era Radiohead. Não sei se porque no primeiro esboço parecia um som meio semelhante ao que o Radiohead faz, sei lá qual o motivo, mas o apelido dela era Radiohead, então o Head estar ali no nome já era um pouco sobre isso. Quem trouxe o conceito da música foi o Luiz Mariucci, né, que a inspiração dessa música foi o ataque do 11 de setembro, né? Então, over your head tem a ver com as pessoas olhando para cima, né? Os aviões batendo na torre. É, não à toa tem aquela parada árabe ali no meio, né? Porque foi atribuído a Osama Bin Laden, né? E outras organizações semelhantes, né? Depois os Estados Unidos foi lá defender a democracia e roubar petróleo. Mas e a história dos cinco patinhos que foram passear é porque essa música ela tinha esse tema sombrio que trazia esse lance meio Oriente Médio, né? Todo o conceito que pô se configura em uma tragédia. Então, obviamente, ela não seria nada light. E aí eles estavam, né? O Luiz e o Hugo, eles estavam no apartamento de um deles, não sei exatamente de quem. E embaixo da janela deles tinha um playground no prédio, onde as sobrinhas deles estavam brincando e cantando essa música, né? E aí eles tiveram a ideia, pô, se a gente botar isso com uma trilhazinha de canção de niná, com uma distorção, vai dar uma intro macabra pra caramba e vai entrar na entonação que a gente precisa dessa música. E aí eles gravaram essas crianças ali, não sei se, acho que trouxeram para estúdio, talvez gravaram ali, não sei como é que foi a captura, se foi no momento que ele gravou ou se trouxe as crianças para o estúdio para fazer uma qualidade melhor. É, se eu não me engano, não, se não me engano, não sei se o Hugo ou o Luiz pegou algum gravador que tinha e gravou na hora, e aí levaram para o Sacha Pfeff a ideia na produção do álbum na Alemanha, e eles queriam regravar em estúdio. Ó, tem essa ideia aqui, vamos trazer umas crianças para cantar em estúdio. E o Sacha falou assim: não, mas tá maneiro assim, cru. Vamos pegar essa gravação, colocar uns efeitos e tal, e pau na máquina. E é uma das músicas mais desafiadoras de se cantar, né? Tipo, mano, para fazer um cover dessa música, tem que ser muito vocalista, né? Porque ela é muito alta, né? De alcançar. E sempre era impressionante ver o André cantando ela ao vivo. E depois também foi muito impressionante ver o Alírio cantando ela ao vivo, né? Porque realmente não é nada fácil.
É, o refrão é bem indigesto, né? Indigesto, assim, meio conturbado, tanto para cantar quanto para ouvir, né? O contexto dela. É, digamos assim, meio tumultuado, né? Mas não no mau sentido. Se você comparar com os refrões de power metal tradicional, até desse disco
Claro,
mesmo, né? É
claro.
uma coisa mais carregada.
E tinha a intenção, né, de tem um pouco, principalmente o refrão. A música, ela é uma música que, assim, as estrofes dela tem um clima de suspense absurdo, né? Porque fica aí parado. Sands of flow, falling from the sky. Ficava aquela coisa, né? Tipo, meio contos de terror, assim, contos da cripta. E já, tipo, tem um impacto, né? Que vem no refrão que, meu, é meio que uma trilha sonora para uma tragédia do que aconteceu em Nova York. Então, dentro da temática do que eles buscavam, é uma faixa genial.
Olha quem chegou aqui, ó. Manuel do Imagem Esquece. O tema também fala sobre a inocência das crianças que conseguem se divertir e brincar enquanto coisas absurdas e cruéis acontecem no mundo. Os efeitos foram adicionados pelo Hugo. Abraço, amigos. Abraço aí. Eu acho que é Manuel que tá aí, né?
Muito bem observado.
Abraço aí, Manuel. Do Imagens Cast. Prosseguindo aqui com ela. Trilha de novela. Faixa 7, Fairy Tale. Conto de fadas.
Carry On do Xamã.
A Carry On do Xamã. Eu ia comentar isso no final, mas eu considero ela pro Ritual o que Lisbon é pro Fireworks. Né? Porque é aquela música de André, só dele, né?
Sim.
Que é sobra do Angra, né? Sobra do Fireworks,
Foi rejeitada no
inclusive.
Angra.
Isso. E que no documentário o André até diz, né? Até foi bom que tenha sido rejeitada porque trabalhou de uma forma diferente, né? Então, o que ela seria no Angra seria uma coisa bem diferente e, na opinião dele, não tão boa, né? Abre com corais de mulheres cantando em latim, um tema de piano belíssimo. Em seguida, André cantando grave. Muito raro André cantando nesse tom, né? Dentro da discografia dele, bem, bem grave. Na parte do verso, acompanhado de uma instrumentação de música de aquela música de Florestinha, música de Duendes, música Blind Guardian. E refrão pesadão, impactante, com mais corais. Aquela parte do Life is Good, eu acho de uma beleza incrível, apesar de que tem gente que não gosta, mas eu acho muito legal. A performance vocal de André está simplesmente espetacular. Ela é disparada, essa música, a mais executada do disco no Spotify. Eu acho que essa música eu considero a melhor do disco, uma das melhores da obra de André como um todo, apesar de que não é a que eu mais gosto de escutar hoje desse disco, porque já tocou tanto, já se fala tanto, né? A pessoa acaba dando uma leve enjoada, mas eu considero a melhor do disco e mais uma faixa maravilhosa.
Eu, talvez por eu ser um heavy user de Xamã, né, de ser minha banda brasileira de metal favorita, não sei se é geral, mas eu sou muito assim. Quando tem uma banda que eu sou realmente muito fã e eu ouço muito, a música popular com o tempo acaba me enjoando um pouco. Tanto que assim, eu não aguento mal ouvir Carry On vivo, né? Mas assim, eu sei separar o que é a minha saturação da qualidade da faixa, né? Ninguém tem culpa que a faixa tocou muito. Porque o que satura é a reprodução, não é a música em si. Então, assim, por isso que eu escuto muito pouco essa música hoje em dia. Já faz uns bons anos que eu só escuto ela em show, de fato. Mas foi uma música que marcou geração e que marcou o metal de uma forma, assim, né? De, pô, colocou na mídia mainstream, sabe? Tocou numa novela da Sete, a tema do Tarcísio Meira. E chegou na dona de casa, chegou na minha mãe, que não é dona de casa, é professora, mas ainda assim, em casa ouviu a voz do André, e aí acabou conhecendo, porque eu mostrei o DVD do Ritual Live pra ela. A versão dessa música no Ritual Live é um absurdo de boa, assim, é muito mais bonita, inclusive, do que no álbum. Mas é isso, eu acho natural que ela sempre ganhe enquetes por ser uma música extremamente popular, além de muito bem trabalhada. E quando se fala que, ah, porque o Angra rejeitou a Fairy Tail. Tem uma galera que faz, que vira um pouco a carapanga por causa disso. Mas é importante lembrar que a estrutura dessa música era completamente diferente. Ela era uma música que, infelizmente, não tem nenhuma demo dessa primeira versão dela gravada, mas o próprio Luiz, que permaneceu com o André até o fim ali, né? Apesar de ter saído né, ter se afastado dele na fase da carreira solo, mas ele disse que a primeira versão da Fairy Tail era muito esquisita. Era uma parada que realmente era mais medieval, não ornava, assim, não combinava com nada que o Angra fazia, com nada que o Xamã estava fazendo, e essa reforma foi importante para essa música ser o que é depois. Então, né, era Fairy Tail que o Angra rejeitou? Era, mas era outro Fairy Tail, não era a que a gente conhece. Então, mas assim, entrou para a história, né? Provavelmente é muito mais popular e muito mais icônica do que boa parte das músicas do Angra, de fato. Né? Então, talvez assim, na sua grafia, na cabeça, a gente vai ter Carry On em primeiro e Fairy Tail em segundo. É uma possibilidade.
É. Olha aqui, ó. Matheus Ungaretti. Quando o André morreu, vários analistas vocais fizeram reacts
Eu lembro
de
disso.
Fairy Tail no Ritual Live. Pois é, virou uma referência, né?
É.
Virou uma referência. Depois de Fairy Tail, temos a faixa 8, Blind Spell, Feitiço Cego. Essa vem com uma pegada hard rock, baixo cavalgado, para orgulhar tio Steve Harris. Um piano pontuando e André cantando bem suave na parte do verso. O refrão traz mais força, empolgação, e depois cai numa seção instrumental bem prog, muito percussiva, com direito a solo de teclado, com aquele efeito espacial, né, entre aspas. Ela é a menos executada do disco no Spotify, tirando a instrumental, né, a primeira, Ancient Winds, e mesmo assim é uma música excelente, né? Uma música pouco popular dentre o tracklist do disco, mas o nível é altíssimo do disco, né? Então, mesmo assim, música muito boa.
É uma música que é a música lá do B desse álbum, né? Ela só tem uma música lá do B praticamente, que é a Blind Spell. E é uma música que não me encanta, mas eu não acho ruim, ela tem ótimos momentos. Só que realmente caiu um pouco no esquecimento, assim. Ela foi executada poucas vezes ao vivo também, né? Eu mesmo só vi essa música nesses shows da turnê que eu fui, que eles tocavam o Ritual e o Reason na íntegra. Né, os shows que eu fui lá em 2006, 2005 do Xamã, ela também não era tocada. E enfim, né, eles viam que a resposta do público, porque apesar de ser uma música boa, Ela não é uma música, talvez, que dê grandes momentos para a galera curtir, engajar e vir junto, como acontece tanto, né? Ela não tem um refrão como a de Santana que a galera canta junto, ela não tem um grande momento sinfônico como na Fairy Tail, ela não tem nenhum momento para fazer um o-o-o da galera, né? E a procura dela acabou sendo baixa. Eu acho que antigamente, mais do que hoje, a performance de uma música ao vivo acabou ditando muito a popularidade dela no disco também. Então, não sei exatamente o que aconteceu, mas é a música lá do B do Ritual.
Informação aqui do ImagensCast. O coral que abre Fairy Tail se chama Perdoe Meu Latim. Não, não é o nome da música. É Jesus Salvator Mundi, que está em latim e que eu não sei falar latim, então perdoe meu latim. Informação. Agora, continuando, depois de Blind Spell, a faixa título Ritual. O curioso é que, por conta do título, se esperava que essa fosse a música que mais tivesse elementos sonoros indígenas e coisa e tal, né? Mas não. Ela tem um riff de teclado esquisito que parece um toque de celular, mas funciona bem. Acompanhado da base pesadíssima de guitarra, é uma faixa que, ao invés de usar o recurso de... Achei curioso isso, né? De acelerar e desacelerar muito o andamento, que é uma coisa até clichê no power metal, ela investe no peso para aumentar a tensão e relaxa na delicadeza, mas não usa a correria, né? Ela não cai na correria em momento algum. Uma ótima faixa também.
Ritual é a melhor música do metal brasileiro.
Polêmica! Polêmica, olha aí. Ritual, a melhor música do metal brasileiro.
Não tem como, eu amo essa música, assim. Eu acho ela muito subestimada. Cara, é uma música que ao vivo funciona bem. Ela não é uma faixa super virtuosa, ela é muito simples e mostra como tem muita beleza na simplicidade quando se tem criatividade para fazer alguma coisa. O próprio teclado, né, que não é algo difícil de fazer, mas parece ser. Ao vivo tem os o, né? Então, assim, eu amo o Ritual. Para mim, é a melhor música do álbum, é a melhor música do metal brasileiro. Pago um pau absurdo para essa faixa desde sempre. Acho que ela transmite uma alegria, sei lá, uma felicidade, né? Sempre que eu vi o André cantando essa música, ele cantava alegre, sorrindo, né? E é uma parada que, assim, eu sempre falei isso pro Luiz, né? Após o falecimento do André, eu acabei me aproximando muito do Luiz. A galera sabe que eu tenho amizade com muitas pessoas do metal brasileiro, mas certamente a pessoa que eu sou mais próximo é o Luiz e a família dele, né? A Fernanda também. Mas entre o André falecer e o Xamã voltar a tocar, se passaram aí 7 ou 8 meses, né? E que a banda ficou parada, não tocou, porque não tinha, porra, tinha clima, não tinha vocalista, não tinha nada. E encontrei o Luiz algumas vezes, a gente conversou muito, né? Ia bastante para São Paulo em 2019, e comentei para ele sobre essa música, o quanto eu gostava e tal. Quando o Xamã fez sua estreia com a Lírio Neto, né, e o retorno para os palcos após o falecimento do André, eu tava lá nesse show na Áudio, e eu fiquei assim, no centro um pouco mais para a direita, mais perto da grade. E quando chegou a hora do ritual, eu tava muito maluco e o Luiz me achou na plateia. Ele tava lá no cantinho dele e ele me viu, ele veio para a beirada do palco e ficou me olhando e tipo assim, né? Já que tu gosta dessa música, vamos te dar esse presente. E a gente ficou meio que agitando junto, ele no palco aí embaixo, né? E aí quando a gente se encontrou depois do show, que a gente depois do show foi dar um rolê e tal, né? Foi a primeira coisa que ele falou, assim, que ele chegou pra mim assim, quando a gente começou a tocar Ritual, lembrei de você e te procurei na plateia. E eu falei assim, porra, né, pro cara que acabou se tornando um grande amigo meu dessa cena, ter essa referência de mim, da minha música favorita do metal, ele sendo um dos compositores, acabou deixando a música ainda mais especial para mim, né? E sem contar que no dia que o André faleceu, eu não sei por quê, essa música sempre me traz a imagem de um André feliz e alegre. Eu saí de casa para caminhar, porque eu pirei, né, com a notícia, assim, eu deu uma balada muito forte, e eu saí ouvindo essa música no repeat pela cidade, assim, né? Porque entrava o Holy Fire, né? E eu ficava tipo, nossa, né? Aquela energia, e voltava à realidade. Pô, o cara morreu. E ficava nesse, né? Vai nesses picos, assim. Então eu tenho uma conexão com essa música que é muito transcendental, assim. Eu amo o Ritual e dificilmente vai deixar de ser minha música favorita de metal made in Brasil.
Pronto, eu acho que está explicado para quem está te chamando de herege aqui nos comentários que.
Herege é quem não for compreensivo com a minha explicação.
Completamente, completamente. A música, música é emoção, pô. Música é emoção. Então, quando toca a pessoa, quando tem algum motivo especial, é muito pessoal. Não tem explicação e não é para ter explicação. Música é sentimento, acima de
É,
tudo.
o Daniel Lima ali no chat, ele lembrou que o detalhe do teclado realmente foi o confessor que trouxe, né? Mas essa parte eu ignoro, que eu não quero perder meu apreço pela canção.
Isso. Concordo plenamente, gênero, número e grau. E um detalhe, viu? Essa é a penúltima faixa. A gente sempre comenta aqui que, estatisticamente, a penúltima faixa costuma ser a mais fraca do disco. Porque na hora de organizar o tracklist, a
Sim.
galera bota a penúltima para ser a mais fraca e terminar, com a mais forte. O que não é de jeito nenhum o caso dessa. Tá muito longe de ser a mais fraca.
Mas
A
também,
menos
assim,
boa.
eu entendo que a Ritual talvez seja quase um lado B também, e uma faixa pouquíssimo popular, talvez só menos popular que Blind Spell. Eu sei que é uma faixa que é a minha conexão com ela, que as pessoas normalmente passam batido, apesar de ser o título do álbum.
E vamos para a última faixa. A décima e última, Pride. Orgulho. Para fechar o disco com chave de ouro, um power metalzão raiz, estilo Halloween, com Tobias Sammet do Ed Guy dividindo os vocais com André e Sasha Path na guitarra. Aí, velho, pé no bucho, mão na cara, pedal duplo de bateria para cima, 300 por hora, guitarra fazendo bululu, coro de vocal agudo. Isso é para o fã de power metal ficar que nem pinto no lixo. Não. Diretíssima, né? Isso também é uma opinião minha, uma opinião pessoal, né? Que eu, para mim, disco de metal tem que terminar para cima, tem que terminar com porrada, né? Por mais que eu adore e idolatre aqui, ó, o Angels Cry, que eu acho lindo, maravilhoso, mas terminar com Last Child, um exemplo, né? Por mais bela que seja, deprimente. Para mim, tem que terminar na porrada, tem que terminar com a Pride da vida. E isso aí, para mim, foi um grande acerto. Música simples, direta, né? Eu acho que foi a última a ser composta, né, para completar o disco. E como aconteceu com Black Sabbath, fizeram Paranoid assim, Neon Nights lá no Heaven and Hell, né? Ah, vamos fazer uma música aqui rapidinho para terminar aí. Não sei se foi exatamente assim, né? Mas uma música com pouca complexidade e porradaria para encerrar como tem que encerrar.
É, não sei se foi rapidinho assim, mas a participação do Tobias foi assim, simplificando, ele tava passando na porta do estúdio e falaram, ô, chega aí, né?
Pegou na
E ele
rua, né? Pegou
gravou
na
ali,
rua.
é,
Vem
tava ali, ô,
aqui.
ô, né? O cara tava pensando assim, ó, com a bateria do meu carro ajuda a empurrar aqui, foi isso.
É.
E bom, aqui o chat vai tem minha total autorização para me chamar de herege, tá? Eu não gosto de praia. Não gosto, cara. Não sei se já posso dar minha nota, é melhor aguardar para segurar o bloco?
Segura, segura para segurar a audiência.
Seguro. É porque vai ter uma relação com essa música, a nota que eu vou dar.
Certo.
Mas eu não gosto, cara, porque é uma faixa extremamente power metal clichê, né? Como você falou. E aí, tipo, eu acho que a gente tem um álbum que traz algo totalmente diferente do que vinha, né? Em uma fase que o power metal já estava saturado, lançando trabalhos muito iguais. Voltamos ao que eu falei no início da competição saudável que tinha entre Angra e Xamã, porque obrigavam eles a renovar e reinventar. e trazer coisas boas e diferentes. E então, assim, encerra com uma música, sabe, depois de um álbum que é totalmente fora do padrão, totalmente inovador em todas as suas faixas, trazendo surpresa, a última faixa entrega uma música como, sei lá, centenas que já existem no power metal europeu, para mim não precisava, entende?
Não compartilho dessa percepção, mas está completamente bem argumentado. Bem argumentado. É uma percepção pessoal, né? Mas é aquilo. Cada um tem sua leitura do disco, né? Então, né, comentamos todas as faixas antes de ir para a nota e para o veredito. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso clube de membros, que os planos estão bem descritos aqui embaixo, no botão Seja Membro, né? Clica aí que você vai ver. E a novidade é essa daí, ó, 25% de desconto para quem for membro do Clube Tups, Clube do Tomar Uma para falar sobre, 25% na Laúsa Discos. E quem for membro da categoria Metal God ganha um brinde surpresa só durante um mês, viu? Do dia 19, a gente está fazendo essa live no dia 15, então não está valendo ainda. Do dia 19 de agosto ao 19 de setembro. 19 de agosto a 19 de setembro, você entra no nosso clube de membros. Quem já está no nosso grupo do WhatsApp pode falar comigo diretamente, que eu mando o link direitinho para conseguir o desconto. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, temos aqui o nosso e-mail, né, para quem for membro do canal, né? Os membros da categoria Headbanger não fazem parte do grupo do WhatsApp, mas podem mandar um e-mail aí, canaltups@gmail.com, e ganha esse desconto excelente. Tem cada material massa aí, ó. Vou colocar até o site aqui. Nessa imagem aqui, eu coloquei o disco, o vinil do comemorativo do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tem Amy Winehouse triplo, se eu não me engano, é triplo, ao vivo na BBC, Ratos de Porão, esse dorsal Atlântica do vinil amarelo. Pô, tem cada coisa massa lá. laúsadiscos.com.br, beleza? Vem aqui no botão Seja Membro para desfrutar desta vantagem. Vamos fechar a enquete aqui com a melhor faixa do Ritual. Fairy Tale ganhou com 33%, For Tomorrow pertinho com 28%, Distant Thunder em terceiro com 20% e outra ficou com 19% dos votos. Olha aí, Fairy Tale acabou ganhando. Então vamos lá. Chegou o grande momento do episódio. O momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Ritual do Xamã. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Moita dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Vou dar aqui minha nota e meu veredito logo depois que eu der a nota do clube de membros, que já vou colocar aqui na calculadora. O clube de membros curtiu muito, é claro, e a média ficou 9,6.
Ó, oh, 9,6 média. Uma bela nota.
Agora eu, mesmo com o auge do Power Metal já ter passado, como o Moita falou agorinha, o Xamã conseguiu estrear em grande estilo, mesmo que Pride tenha suas restrições por parte de Moita, mas em grande estilo, trazendo uma obra de grande relevância para esse gênero que já estava se esgotando, né? Mas eles estavam conseguindo aí, o Angra também estava conseguindo, né? Então, aquela disputa saudável ali de grandes obras ali no começo dos anos 2000 estava rendendo frutos, e o Ritual é um grande fruto desse período. Difícil achar música que não seja destaque, a maioria é excelente, a maioria mesmo é excelente. Não acho que tenha nenhuma fraca, não vou nem colocar nenhuma como fraca aqui. Acho que eu gosto mais de ouvir hoje, não diria nem as melhores, acho que eu gosto mais de ouvir são Here I Am, Distant Thunder, For Tomorrow e Fairy Tale, aquela que ficou bem sucedida ali. Para mim, fácil, média 10, nota 10. Vou dar 10 porque merece. E aí, Moita?
Cara, esse CD para mim é uma nota 9, tá? O que que me faz tirar um ponto aí? Ele seria um álbum nota 10 se não tivesse Ancient Winds no início e não tivesse Pride no final, né? Então, assim, seria um álbum de 8 músicas ou teria outras músicas no lugar? Não sei, né? Mas eu lamento muito o fato desse álbum não encerrar com um Ritual. Né, aquele final que tem na Ritual do Burns Away do André falado repetitivamente com rolos de bateria, os agudos dele que vai dando um fade out e encerra a música, né? Então, assim, eu sou o cara das notas redondas, eu nunca dou 9 ponto nada, né? Para mim ou é 9 ou é 10. Então, por esse motivo não pode ser 10 e vai ser 9, né? Então, dito isso, para mim é 9.
Então, 9 e terminamos com a média 9,5. Nota excelente, uma
Porra,
média
tá
excelente.
maluco? Tive pouquíssimas dessas nos meus boletins da escola.
Olha aí. E então, uma reflexão aqui, Muita. Se Ancient Winds tivesse 1 minuto e Pride estivesse no disco como bônus, só mudasse aí, bônus 2 pontos Pride.
Ah,
Mudaria alguma
10.
coisa?
Seria 10. Aí seria 10.
Olha aí, olha aí.
Aí seria 10.
Ia ser
Que
praticamente a mesma coisa, mas o
Mas faixa
bônus ali
bônus é
foi.
aquilo, né? Bônus não é do álbum. Bônus tá ali. Quem não gostou só finge que não existe.
Olha aqui, informação aqui de última hora do ImagensCast. Manuel tá dizendo aqui, ó. O Hugo me falou que a Pride foi feita depois do disco estar todo composto. Foi uma música de última hora.
Eu tô falando, a Pride não orna com o álbum, gente. Não fecha com nada. E tudo combina menos ela.
Aqui, ó. Arthur Melo está dizendo, Pride parece que foi feita especificamente para chamar atenção, para chamar os convidados na gravação ao vivo. Você viu para isso, né?
Pois é.
Também. Mas eu gosto, eu não reclamo dela aí, né? Tem toda os clichês e tudo mais, eu não reclamo dela porque eu tenho um ranço quando os discos terminam melancólicos. Disco de power metal termina melancólico. Porra,
Então, mas
melancólico de novo.
Ritual é uma música animada, música feliz, Ritual, pô, olha aí.
Então, é.
Aproveitando para falar aqui, eu vi que o Wagner Menezes no chat colocou: arrependam-se, Jesus vai voltar. E eu queria dizer que Jesus já voltou, então também comprem o álbum do Jesus, Unholy, Jesus Luiz Mariucci, né? Já está na pré-venda aí, tá? E com uma capa belíssima, estou ansioso para ouvir. E também, não só Jesus voltou, como seu irmão, Jesus Júnior, que lançou também o álbum recente aí. Vão lá ouvir que tá bem legal.
Isso aí, inclusive eu vi que o lançamento vai ser no final de setembro, né?
Isso, o do Hugo já foi lançado e o do Luiz vai ser no final de setembro. Não lembro o dia agora, 23, talvez, alguma coisa assim, no finalzinho de
É
setembro.
lá para o final do mês. Eu
É,
estarei em São
23,
Paulo.
29.
Eu
Ó.
estarei, eu estarei. Vou, eu estarei, né? Vou procurar direitinho. Inclusive, credenciamento, para ver se dá para chegar lá. Não sei onde é, mas vou me informar.
Boa.
O pessoa passa na temporada de São Paulo, tem que sair catando as coisas, porque é muita coisa acontecendo lá. O que não acontece aqui?
29.
29, né?
É, tá aqui o Gustavo falou.
29. Enfim, vou dar uma olhada. E é isso aí, galera. É isso aí. Chegamos ao final da nossa resenha, faixa a faixa, ao vivo, com o nosso querido Lucas Moita, do canal Heavy Talk. Lucas Moita, muito obrigado mais uma vez aqui. Para você que quer ver Moita de novo aqui no canal, procure Blind Guardian. Falamos aqui do Blind Guardian, resenhamos o Blind Guardian, tá bem legal. E qual foi o disco mesmo? Foi o lado.
Imaginations from the other side.
Imaginations from the Other Side. Isso aí, isso aí. Moita, algum recado final aqui para nossa galera?
Não, quem quiser me ver de novo também peça uma resenha do Reason, que aí eu volto.
Opa!
Porque tem essa polêmica também. Eu gosto mais do Reason do que o Ritual. Né? Então, pra galera que me chama de herege, tem mais essa, mas daí a gente deixa já o cliffhanger para um próximo episódio.
É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado pela audiência. Deixa o like, se inscreve no canal se não já foi inscrito. Vem ser membro, que é massa a partir de R$ 1,99. Valeu, até a próxima. Tchau.